Jornal de Verdade, a sua Ararita. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Fredson Paiva,
no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM há 28 anos. Liderança absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você. Debate geral. E o tema do programa deste sábado, 23 de março, às 8 horas da manhã, é: os maiores desafios dos cursos preparatórios para o Enem. Preço, metodologia, foco, qualidade e índices de aprovação. Em meio a tanta concorrência e tantas variáveis, não é fácil descobrir o que fazer para garantir o sucesso profissional. Debate geral deste sábado, 23 de março. Com os professores do Exatos, curso preparatório para o Enem da UERJ Consultoria, Edson Moraes, Física, Eduardo Modesto, Matemática, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto! Agora são 8 horas e 7 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 7. Nós estamos chegando com mais um debate geral aqui pela Rádio Forte do Sertão. Arari FM, 28 anos na liderança. Rádio tradicional da família araripiana. Nós estamos chegando com o 39º debate geral. Os maiores desafios dos cursos preparatórios para o Enem: preço, metodologia, foco, qualidade e índices de aprovação. E em meio a tanta concorrência e tantas variáveis, não é fácil a gente descobrir o que fazer para garantir o sucesso profissional, investimento. Debate geral desse sábado, hoje, dia 23 de março, com os professores do Exatos. É o curso preparatório que está chegando aqui em Araripina para o Enem da UERJ Consultoria. O professor Edson Moraes, que é professor de Física, e o professor Eduardo Modesto, de Matemática. Bom, vamos começando já, dizendo que você pode participar do programa, pode mandar perguntas aí pelo WhatsApp da Rádio Arari FM, é o 91910116. Se tiver alguma dúvida, quer fazer algum questionamento aos professores, fique à vontade, 91910116. Elogios, críticas construtivas, opiniões, sugestões para temas aqui do programa Debate Geral, você pode também enviar. Você quer discutir qual tema? Liga aí. Inclusive, pode até indicar os participantes. Fique à vontade. Mande aí pelo 91910116 ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397. E como eu disse, se tem alguma sugestão de pauta, fique à vontade. Tem um e-mail também, blog do Roberto Araripina, @gmail.com. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Tudo simples, tudo rápido, a sua parceira de muitos anos. Farmácia Piauí, tudo de qualidade. A sua farmácia bem aqui, em frente à maternidade, ao hospital e maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda. E o telefone é o 3873-2544. Bom, vamos cumprimentar os nossos convidados. Mais uma vez aqui com o professor Edson Moraes. Professor Edson, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Araria FM mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, rádio ouvintes da Araria FM. Realmente é sempre um prazer estar aqui com essa prestação desse serviço público por essa emissora, né, de grande credibilidade na nossa região.
Professor Eduardo Modesto, né? Primeira vez que...
Muito prazer.
Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo, viu, professor?
Muito obrigado. Muito feliz por estar aqui com você hoje.
Pronto. Então, hoje o assunto é educação, é Enem, é curso, é preparação. Bom, professor Edson, a pessoa que entra para fazer um curso preparatório, evidentemente que ela tem que ter foco, né? Isso aí é primordial, né?
Com certeza, Roberto. Veja, dia 19 de março agora, dia de São José, fez 2 anos que eu cheguei à cidade. Desde já agradeço muito, né, a toda a Araripina.
Tava chovendo? Tava chovendo quando você chegou?
Quando
aqui?
Eu cheguei?
Sim.
Rapaz, tava não. Mas quando
nós... dia de São José chove.
Pois, mas quando nós saímos de lá do Ceará, tava.
É.
Será que é porque ele é padroeiro falar, hein?
É.
Não é não, Roberto. Então veja. E aí, sempre foi meu desejo. Para meus alunos, né, a gente queria mandar um alô, a gente está ao vivo também pelas nossas redes sociais, a rede social do curso Exatos, né? Agradecer também a parceria que você tem, né? Se não fosse possível, né, o patrocínio e o apoio cultural da Farmácia Piauí, talvez não tivéssemos esse quadro, né? Esse programa, desse debate. Então, obrigado aí à farmácia. Então, veja bem, Roberto, desde quando eu cheguei aqui, aos meus alunos do ERJ, eu acredito que o professor Eduardo não vai, né, também... dizer que não seja assim na sua instituição, são desejos nossos, desejo meu. Né? Eu sou um professor ainda, acredito que início de carreira.
Jovem,
né? Mas eu já tenho 15 anos, desses 15 sendo 3 na iniciativa privada. Então a gente já conhece mais ou menos como funciona. Né? Só de curso preparatório eu já tenho 9. Né? Então eu sei mais ou menos como de fato funciona, qual é a demanda. Principalmente daquele celeiro que é o Cariri, né? Crato, Juazeiro, Barbalha. Então, muitas daquelas experiências eu queria trazer junto com meus amigos parceiros, né? O professor Eduardo Modesto de Matemática, né? O professor Roberto Gomes, a quem a gente saúda aqui através da rádio, da nossa rede social, será nosso parceiro de Biologia. E o professor Jornal de Cirilo, que virá lá de Nascente, né? O professor de Química, né? Então, a gente quer... trazer uma proposta diferenciada, né, para o nosso sertão, para a nossa Araripina. Uma cidade que tanto cresce, tanto desenvolve.
Não precisa nem ter feito pesquisa para saber que estava precisando aqui de um curso preparatório, né?
Pois é, mas a pesquisa foi feita e se percebeu, Roberto, que alguns já tiveram. E ainda assim não tiveram sucesso.
Então vocês agora estão com uma responsabilidade grande, né, professor? Vamos entrar na conversa o nosso querido professor Eduardo Modesto.
Só para você ter noção, Roberto, já houve em Araripina 6 cursos preparatórios para vestibular e Enem.
Eu me lembro, pelo menos de 3 eu me lembro, hein?
Para você ver, alguns deles abriram, fecharam, reabriram, tentaram novamente, mas faltava algo de tenacidade neles, sabe? Eu diria que até mesmo um pouco de empatia, porque, por exemplo, quando eu falo de empatia, não tem aquelas pessoas que às vezes você quer conversar e ela não quer conversar? Então isso seria a empatia. Então o que a gente traz de especial, modéstia nossa parte, seria justamente a nossa verdadeira empatia com aquela missão. A gente tem praticamente uma espécie de motivação genuína, exacerbada, em ver aquela felicidade do aluno em passar, aquela tensão pré-ENEM, aquele corre-corre de ver material, de ver ementa, de ver questão, aquilo nos move para frente de uma forma realmente genuína.
Isso acontece comigo quando eu abro aqui o microfone e entro nesse estúdio para fazer um programa.
Isso é indescritível, né, meu colega?
Exatamente. Isso aí move a gente mesmo, realmente. Bom... E Araripina precisa, porque tanto jovem sai aqui da nossa cidade para fazer um curso preparatório fora, né? A família fica preocupada e realmente estava precisando, viu, professor?
E isso é uma das premissas que, não só pelo nicho mercadológico, mas, por exemplo, na cidade de Araripina tem uma grande quantidade de professores extremamente capacitados. Pessoas com viés, por exemplo, você não precisa andar 2 esquinas em Araripina para saber que existem pessoas inteligentes aqui. Mas, às vezes nós ficamos enviesados pela própria falta de crença. Então, aqui, o que acontece? Chega o início do ensino médio, os pais praticamente eles fazem todo um planejamento, aqueles que têm mais condição, para colocar os filhos para fora. Então, o que acontece? Nós queremos fazer o seguinte, fazer com que vocês pais não fiquem morrendo de saudade dos seus filhos, porque aqui nós vamos oferecer uma qualidade de ensino, um comprometimento com a real missão do seu filho, tão boa quanto lá fora, justamente porque nós trazemos essa experiência de ter passado por isso, de ter estado no meio desses melhores colégios, de ter visto como funciona todo esse esquema. E, diga-se passagem, nós não trazemos só essa experiência de ter vivenciado, digamos assim, o qualificador do mercado, mas também o diferencial, que que é justamente essa questão de realmente se importar com a missão do aluno. Nós parece um pouco estranho devido à quantidade de alunos, porque, por exemplo, nós vamos ter um volume significativo de alunos. Parece um pouco estranho falar isso, mas nós chegamos a nos importar até individualmente com cada pessoa. A gente se importa com o dia dele, se ele acordou bem, se ele estudou bem, e nós vamos traçar metas para ele, vamos customizar o estudo dele para que ele tenha um resultado com a maior eficiência.
Agora, é um desafio muito grande, viu, professor Edson, porque o sucesso ele vai ser medido já no primeiro ano, no primeiro vestibular. Então, quanto maior o número de alunos que forem aprovados, né, isso aí vai indicar que o curso está obtendo sucesso.
É verdade, Roberto. Veja.
E a qualidade também dos cursos, né, que os alunos passam.
Isso, com certeza, né? E também abrindo portas, né, para quem sabe outras áreas. Muitas pessoas têm nos procurado e dizem, mas por que exatos? Por que voltado só para matemática, física, química e biologia? Bom, foi o que, por enquanto, né, nós professores...
É a base da educação, né?
Pois é, foi o que, por enquanto, nós professores, devido ao nosso tempo, nossa proximidade, conseguimos nos reunir e nos organizarmos. Então, quem sabe, né, o curso vinga, o curso pega, as pessoas da nossa cidade, do nosso sertão desenvolvem mesmo, Roberto, um ritmo de estudo, né? E no próximo ano a gente abre humanas, a gente abre linguagens, a gente abre redação, enfim.
Redação é importante, sabe, né, no Enem.
Exatamente, quem sabe, é um grande peso, né? Quem sabe com parcerias até externas, né? Mas que, de fato, a gente queria potencializar com os profissionais de aqui, para a gente gerar emprego, gerar renda, inclusive para os futuros alunos aprovados retornar a esse sertão e ocupar principais cargos que hoje são ocupados por empresas de fora, por profissionais de fora. Não que eles não contribuam, sim, contribuam, mas que seja, de fato, obra-prima da casa, né? Prata da casa.
Exatamente. Professor Eduardo, mudou de governo, né? O governo anterior... era o Michel Temer, antes Michel Temer era o PT, era Dilma, agora é Bolsonaro, mudou totalmente a questão da ideologia na educação, né? Isso aí é o que a gente sente, e isso aí vai ser também primordial para o Enem. Por exemplo, na redação vocês são de exatos, mas na redação os temas com certeza serão totalmente diferentes do que eram antes, né?
Ah, com certeza, e diga-se passagem, eu poderia até citar que de agora em diante, principalmente que está tendo um novo acordado da BNCC, onde está sendo estruturado um novo componente curricular nacional. Então a tendência é que seja voltado às próximas questões, às próximas dubitações, em torno não apenas daquela parte contextualizada. Sim, vai haver sempre aquela que é marca do Enem, as perguntas extremamente contextualizadas. Mas, principalmente nos últimos anos, a gente conseguiu identificar que está havendo um nível conteudista maior nas perguntas. Principalmente o seguinte, não julgando lados, nem política, nem nada, mas como temos um cerne, uma espécie de premissa militar que é voltada para aquela parte mais tecnicista, então, por isso... com certeza você vai sentir, principalmente na prova desse ano, que as questões vão ser mais conteudistas. Justamente por conta disso, que o ensino tecnicista, não estou dizendo que vai voltar para o ensino tecnicista, mas justamente por ter como fonte de gerenciamento, fonte de gestão, uma base altamente tecnicista, você vai sentir um pouco mais conteudista. E obviamente, com respeito à redação, quando a gente costuma dizer que estudar para redação... Você estuda um grande aglomerado de técnicas em pouco tempo e o resto é baseado em prática e olhos e ouvidos a todo mundo, a todo momento.
Conhecimento também, né?
Com certeza, você não pode dispensar nada.
Você tem a técnica, mas se você não sabe desenvolver o tema que para ser abordado,
não tem argumento, aí a técnica
não serve para nada.
Eu costumo dizer que quando você vai estudar para redação, você não pode dispensar de ler nem bula de remédio.
É verdade. Bom, professor Edson, essa questão, por exemplo, exata, você acha que vai mudar alguma coisa devido aí ao novo governo, ao novo Ministério da Educação?
Bom, a gente já
exatas,
tem...
Exatas, eu acho que vai mudar alguma coisa.
A gente já tem algumas mudanças.
Já? Por exemplo?
Né? A questão da reorganização dos espaços, Para quem está acompanhando, o aluno antenado, ele já percebeu que o MEC já divulgou a questão de folhas de rascunho serão retiradas. Os rascunhos ou os espaços já vão vir contemplados na própria questão. Ou seja, virar a questão de matemática, o espaço já vem em seguida. Não vai vir aquelas folhas mais no final, né? Devido a uma contenção de despesas, né? E segundo o MEC, vai diminuir esse volume desse caderno, né? Mas em relação aos conteúdos, né? Eu também aposto muito, acredito, né, que os nossos próximos encontros de Enem serão também mais conteudistas.
Exatamente. Nós estamos conversando com os professores do curso Exatos da UERJ Consultoria, o professor Edson Moraes, a professora de Física e o professor Eduardo Modesto. Você citou mais dois professores aí, por favor.
Pronto, vamos lá. A gente até quer agradecer a galera que já está nos né, participando, curtindo através das redes sociais, né? Vídeo já para você,
viu? Essa é a tal da live, né?
É a tal da live, que a gente falava, né? E aí, quem somos nós, né?
Sim.
Nós somos, de fato, o curso preparatório, né, Exatos. Aí, sempre na sua chamada, nesses últimos dias, né, você comentava em relação à UERJ. De fato, o curso acontecerá na UERJ, né, na UERJ Consultoria. Mas o curso é de nossa autoria.
Ah, certo.
Tá certo?
Vocês vão usar o espaço físico da UERJ.
Isso, exatamente. Por ainda não termos, né?
Certo.
Mas aí, quem sabe, futuramente. Mas a UERJ disponibilizou, né, desde já agradeço a Eva pela abertura do espaço, a Eloana. E aí, o curso funcionará nas segundas e quartas-feiras à noite, né, naquele espaço, das 19 às 21 horas. Em calendário organizado, coisa que os alunos em breve receberão. Certo. Mas o curso não funcionará apenas presencial. Já atendendo a essa demanda, né, das internets, das redes, e o nosso público vai ser muito de alunos que já têm uma rotina puxada, por exemplo, já vem de escola integral, nós também pensamos em não ocupá-los toda noite, saindo mais uma vez de casa. São 2 dias presenciais e 2 dias online. Ele pode assistir de casa as aulas.
Muito bem. A tecnologia servindo para a educação, né, professor? Isso,
exatamente.
E aí, vocês estão com esse curso. Vai iniciar quando já? Já tem a data prevista aí?
Inicia de 1º de abril, veja bem.
Mas não é mentira não, né, professor?
Não. Por onde nós passamos esse dia, a gente sempre lembra, né, inclusive de maneira bem humorada, de 1º de abril, Roberto.
É
segunda-feira, já é dia exatamente de curso, de aula. Então, nesse dia, nós efetivaremos a matrícula. Como assim efetivaremos? Nós trabalhamos com cadastro de reserva. Muitos alunos entraram em contato conosco através das redes, através dos nossos contatos pessoais, né? E eles reservaram, né, sua vaga. E aí você pergunta, e por que não foi efetivada a matrícula? Porque o nosso curso, ele pretende fazer, né, uma pequena entrevista, um pequeno contato com os pais. Então não vai ser simplesmente o aluno vindo fazer a matrícula. O aluno, em especial de menor, ele deve vir acompanhado com os pais, dia 1º de abril. Então, cada pai será atendido por nós, professores, nós teremos todo um material a ser entregue, o pai vai perceber da nossa responsabilidade, do nosso compromisso para com o filho dele, como também nós precisamos perceber qual é o compromisso e a responsabilidade que o pai vai ter também, que a família vai ter, porque é uma parceria.
Mesmo porque também é um momento muito especial para o jovem, né?
Isso.
Né, professor Eduardo?
Isso é uma... até porque quando... O jovem
é um
entra,
decisivo para a vida dele.
Com certeza. E, inclusive, eu costumava dizer que, por exemplo, principalmente quando a gente participou dessa vida, porque a gente já fez vestibular, a gente, né, teve esse tempo de jovem, que chegava a ser sofrido para o jovem, porque, por exemplo, o desenvolvimento cerebral humano sobre personalidade, capacidade de decisão, ele termina de se desenvolver com 21, 22 anos. Então, o jovem com 16, 17 anos já tem que tomar uma decisão que vai influenciar e impactar a vida de todos ao seu redor. Então, você fica imaginando o quanto é pesado, o quanto é difícil para ele. Então, tipo, é justamente isso. A gente quer tornar essa missão não só dele, mas nossa, e envolver a família, porque quando há o comprometimento da família, se tem uma coisa que deixa o caminho certo, a estrutura forte, é a família.
É a família.
Isso é indiscutível para a gente.
Ok, agora são 8 horas e 24 minutos, estamos no 39º debate geral. Hoje nós estamos falando aí sobre os desafios dos cursos preparatórios para o Enem e estamos falando aí, conversando com os professores Edson Moraes de Física, professor de Física, Eduardo Modesto de Matemática. Eu estive conversando aqui com um professor, Ferreira, o sobrenome dele é Ferreira, e ele está concorrendo rapaz, agora não me recordo, né? Mas ele está concorrendo aí a um prêmio muito especial, considerado o Nobel da Educação, e ele é aqui de Pernambuco, está concorrendo a esse prêmio, e ele disse, olha, Roberto, eu perguntei, como foi que o senhor conseguiu chegar a esse ponto? Ele disse, olha, Roberto, inovação. Eu deixei de fazer, de dar aula daquele modo antigo, apenas com giz ali no quadro, inovei, tirei os alunos da sala de aula, a gente foi para baixo de uma árvore e ali eu pedi a ideia de cada um, e aí foi ampliando, e ele hoje está concorrendo aí ao Nobel da Educação Brasileiro, professor de escola pública aqui de Pernambuco. Eu vou, no intervalo aqui, eu vou ver o nome dele direitinho. E ele está aí em Dubai, dia 25, segunda-feira agora, pronto. Vai ser decidido aí para quem vai esse prêmio em Dubai, no Emirados Árabes. Muito bem, doutor Roberto. A questão de inovação na sala de aula, professor Edson, isso também é muito importante.
Rapaz, Roberto, você tocou num ponto importante. Hoje, como sabemos, a juventude ela é muito dinâmica. A escola, por sua própria natureza, né, a estrutura escolar já é dinâmica, com projetos, com aulas, com provas, mas ainda assim exige de nós professores, de nós profissionais, né, um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. E aí quando você toca nesse assunto, parece que você já nos conhece há mais tempo. E de fato conhece, porque a gente já encontrou aqui, falando de outros projetos. Então são projetos daquela natureza, como as Olimpíadas voltadas para foguetes, como desde a paródia. Essa semana mesmo a gente já concluiu um assunto lá no terceiro ano da escola que a gente trabalha, né, em especial eu, lá no Erge. E aí tem que terminar com a paródia, que é para fixar, né? Mas enfim, de fato a inovação também é o nosso aliado do nosso curso, sabe? Quando você falou do professor, eu já acompanhei essa matéria. Ele está entre os 50 melhores professores...
Jayce Ferreira.
Né?
Professor Jayce Ferreira.
Entre os 50 maiores professores, né? Melhores professores do planeta.
Do mundo. Ele está concorrendo ao prêmio do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação.
É verdade. Eu vi...
Isso aí nos enche de orgulho, rapaz. O cara é pernambucano, filho de um pai analfabeto.
E se você provavelmente pegar bem a história dele, você vai ver que ele é freiriano, ou seja, a estrutura do que você apontou, que ele fez, né, é praticamente o que Paulo Freire fazia, através do diálogo, através de coletar já as informações dos alunos para o desenrolar da aula vir a partir dali.
Tirar a rotina, né, professor Eduardo?
Com certeza. E tipo, contemplando o alcance da inovação, nós também temos muito foco nas... pode parecer um pouco redundante, mas o famoso foco nas metas. Porque é aquela coisa, nós temos uma estratificação de metas e de metodologias muito, muito direcionada a fazer o seguinte: nossa missão é fazer o aluno passar e fazer ele alcançar o sonho dele, acima de tudo. Porque o que acontece? Na prova do Enem, não só na prova do Enem, mas em vestibulares em geral, não basta apenas você saber o conteúdo. Você tem que ser um gestor de si mesmo, um gestor do seu tempo. Por exemplo, a prova do Enem, ela vai ter 5 horas e meia, que vai nos dar 330 minutos. Desses 330 minutos, é saudável você retirar aproximadamente uma hora para sua redação. O que nos dá 60 minutos para redação, sobram 270 minutos para você fazer uma prova de 90 questões. Você imagina assim, se você pegar um adulto formado, ele às vezes passa 10, 15 minutos numa questão de matemática. Então o que acontece? Nós temos que deixar esse jovem afiado. Ele tem que parecer a navalha mais brilhosa do barbeiro, porque ele tem que executar cada questão numa média de 3 minutos. Então ele tem que saber gerir a sua pessoa, o seu nervosismo.
O tempo também, né?
O véio? Seu tempo.
É importante.
Então, tipo, é uma questão que dita a prova. A prova não é ditada apenas, por incrível que pareça, pelo conhecimento, mas pelo estado moral, pelo ritmo do aluno. Então, no cerne da inovação, a gente também trabalha muito isso. Algo que vai além da compreensão do próprio conteúdo, mas o domínio de si mesmo, na gestão do seu exercício em executar a prova.
Muito bem, vamos para o intervalo, 8h30 agora, tem um bloco oficial da Rádio Araria FM. Daqui a pouco a gente volta falando aí sobre Enem, sobre metodologia, sobre qualidade de ensino, índices de aprovação com os professores desse curso que está chegando agora, Araripina, que é o Exatos, curso preparatório para o Enem. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, ao lado ali da... Ao lado não, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a organização do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. 3873-2544.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
É tempo de ser feliz, de se sentir bem, confortável, de sentir prazer na caminhada. E a Econis te ajuda a ir mais longe. Uma loja com moda e estilo, da cabeça aos pés, para você sair pisando firme. As melhores marcas e lançamentos exclusivos você encontra aqui. Ah, e no Credi Econis você compra tudo em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer e se apaixonar. Loja Econis, nosso maior objetivo é a sua felicidade.
Parte Vida e Funerária Frei Damião. As maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. Parque Vida. Parque Vida. Muito mais que um plano, uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 1873-3069. PAF Vida, um plano que vale por muitos.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida. MedMais, do Grupo Lazac. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais. Localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87 99194-3547. MedMais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
Na Semana do Consumidor, o Paraíba tem tudo para deixar os amigos clientes mais felizes. Máquina Singer, 18 pontos com braço livre, a partir de R$88,90 mensais. Mini System Panasonic, 250 watts de potência. Bluetooth USB, a partir de R$55,90 mensais. Esta é imperdível. TV LED Panasonic, 32 polegadas, HDMI USB, a partir de R$105,90 mensais.
Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina no Frigotil, você encontra tilápia, piramutaba, sardinha, corvina e também galinha caipira, carneiro de engorda. Cuide da sua família, não compre carne clandestina, coma sem medo, coma carne do Frigotil Araripina, Rua José Barreto de Souza Sombra, 186, telefone 3873-1099. Posto Trevo Araripina. No Posto Trevo Araripina você encontra o diesel S10, que é usado em carros e caminhões modernos, polui menos e ajuda a limpar o motor. E tem mais, meu filho, você abastecendo qualquer valor no Posto Trevo vai concorrer em um sorteio que acontece no Dia das Mães. É uma geladeira, uma super geladeira para você. Em 2016, início, sorteou uma televisão 40 polegadas. Em 2017, uma motocicleta Pop 100. E agora, em 2019, se prepare. O presente será uma super geladeira no Dia das Mães. Posto Trevo, Araripina, tá esperando o quê? Corra pra abastecer no Posto Trevo, ganha aí uma geladeira no Dia das Mães. A Avenida Florentino Alves Batista, na saída pra Marcolândia. Você já parou para pensar por que a HTNet continua líder na região? Porque a banda larga da HTNet é a única que evolui com o mundo. Começamos super, depois mega, agora somos ultra. Chegou a HTNet Fibra, planos do tamanho da sua necessidade. 20, 40, 80, 100 mega. Assine a banda larga da HTNet Fibra a partir de R$80. Migre agora para a Fibra e entre você também para a era da ultra velocidade. Ligue 3873-1875 e consulte disponibilidade técnica. HTNet e fibra, a internet que dá conta. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à ABB. Telefone 38730646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção há 11 anos, gerando emprego e renda aqui na região. Como anda a sua saúde? A sua mente, como é que está? Nós podemos te ajudar. Casa de Saúde São José, presta atenção na agenda de atendimento. Doutora Marília Félix, psicóloga, atendimento todos os dias mediante agendamento de horário. Doutor Mauro Paiva, psiquiatra, atendimento terça-feira às 14 horas. Doutora Eridiane Galvão, psicóloga, atendimento também às terças às 14 horas. Doutor Pedro Barreto, ultrassonografia, atendimento todos os dias mediante agendamento de horário. Doutora Frane César, neurologista, atendimento segunda, quarta e quinta, às 8 da manhã. Doutora Sabrina Chimendes, endocrinologista, atendimento às quintas, às 9 e também às 16 horas. Eu disse Casa de Saúde São José. Prolongue a folia de carnaval e comece a se divertir de Chevrolet 0 km aqui na Tamboril Veículos. Descontos especiais para aproveitar as ofertas que separamos para você. Onix Joy, ano 2019, a partir de R$42.990. Onix e Prisma, 1.4 com taxa zero em até 30 meses. Cruze com taxa zero em até 36 meses. Últimas unidades 2018-2019 com condições exclusivas e com supervalorização do seu usado. Venha conferir nas lojas de Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Tamboril Veículo.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Aqui pela Rádio Horaria FM, a Rádio Forte do Sertão. Olha a hora. Agora são 8 horas e 37 minutos em Pernambuco, 8h37. Nós estamos no Debate Geral de número 39. É um programa semanal, né? Todos os sábados. Então nós já estamos aí com 39 sábados debatendo assuntos importantes aqui para a nossa comunidade. E o debate geral de hoje, nós estamos falando aí sobre curso preparatório para o Enem, né? Os maiores desafios, o que é que você tem que fazer para obter sucesso, meu filho? Passar no Enem. Nós estamos aqui com dois professores do curso Exatos, o professor Edson Moraes, que é professor de Física, e o professor Eduardo Modesto, de Matemática. A gente volta a conversar com ele já já. Bom, eu quero dizer que você pode participar do programa pelo WhatsApp, é o 91910116, 91910116, e o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua farmácia de muitos anos, seu parceiro de muito tempo, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, a organização é do Ronaldo Lacerda. Aqui estão pedindo para eu mandar um alô para a dona Maria de Ló, rapaz, 76 anos, dona Maria de Ló, está aniversariando hoje. Dona Maria de Ló, conheci ainda quando eu era estudante universitário aqui em Araripina, na década de 90, início da década de 90, E a gente tomava, naquele tempo eu era jovem ainda, tomava 11 e ia escapar lá em Maria de Ló, com um caldinho que ela fazia, um caldinho de mocotó, ainda lá no Zé Martins. Agora, Dona Maria de Ló está aqui no centro com seu restaurante, que todo mundo conhece, tradicional restaurante aqui de Araripinos. Parabéns aí para Dona Maria de Ló. Foram encontrados os documentos de Reginaldo Neres Gomes. Esses documentos estão aqui na Rádio Arari FM. Vim pegar, por favor. Bom, vamos voltar a conversar com os professores. Professor Edson, vá dizendo aí o que é que está acontecendo aí nessa live aí que você está. O que é que tanto falam que você faz assim, a cena pro povo aí? Diga aí.
Rapaz, Roberto, é um dos meios, né, no qual nós vamos atender nossos alunos. Nós estamos pela live, né, da hashtag, perdão, arroba curso exato, né, mais uma das oportunidades de estarmos já antenados, né, ligados aos nossos alunos. Já nós vamos voltar aí para você também dar o seu joinha, seu like, tá certo? Agradecer a galera que está participando aí.
Estão falando mais aí?
Estão mandando alô, estão acenando, né? Agradecendo aí os esclarecimentos.
Muito bem. Ô professor Eduardo, vamos voltar a falar sobre a questão da condição, do estado moral de um aluno para ele conseguir sucesso e passar no curso preparatório, fazer o curso preparatório e passar no Enem. Por exemplo, o que é que o senhor faz para levantar a moral de um aluno que está, se eu ver que está com a cabeça baixa, está com algum problema, tem que chegar e conversar, porque senão não vai dar certo, né? Não vai obter o sucesso que atingir o objetivo, ele passar no vestibular.
Com certeza. Por exemplo, fazendo analogia, não só apenas ao meio estudantil, mas, por exemplo, uma pessoa que existe uma linguagem que a gente chama de linguagem metafísica. A linguagem metafísica é aquela linguagem corriqueira. Por exemplo, você pergunta assim, Roberto, tudo bom? Você fala automaticamente, tudo bom. Muito raramente você vai ver uma pessoa, rapaz, está mais ou menos, não sei o que lá. É o que acontece. Essa pessoa não quer dizer que aquela que falou tudo bom, que a vida tá tudo de boas.
É automaticamente.
É automático. É um reflexo. E aquela pessoa que não conseguiu falar tudo bom, porque realmente está com problema. Mas o que acontece com as pessoas? As pessoas falam e quase ninguém nos escuta, sabe? O que acontece? Geralmente quando você vai falar um problema assim com um amigo, e muito dificilmente ele lhe escuta, você vai passar meia hora descascando ali, aí o que é que vai acontecer? A pessoa vai falar uma prosódiazinha muito, que machuca muito para quem está com problema. Ele vai falar assim, é assim mesmo, faz parte, o melhor, meu favorito, não fica assim. E o que acontece? Isso eu chamo de falta de empatia, sabe? É você não se importar de verdade. Um aluno com problema, ele é um aluno que precisa ter um problema solucionado. Eu não estou dizendo que eu vou resolver os problemas da vida, mas eu quero mostrar para ele que ele tem um caminho, que esse caminho que é a educação. Você pode ter certeza que uma das coisas que resolve muito a vida de uma pessoa, com certeza, é a educação. E que eu quero mostrar para ele um caminho, que nesse caminho ele pode apostar todas as suas fichas que lá por esse caminho vai dar certo. Que se ele for pelo caminho certo, que ele aceitar nossas sugestões, ele se dedicar, se comprometer, ele vai encontrar um caminho. Porque quando a gente tem motivação, você pode estar. Quando você tem motivação e fé em Deus, você pode passar o perrengue for que você continua. Você dá mais um passo, sabe? Então, eu quero preencher a vida dele deste caminho, dessa grande verdade que a educação traz pra gente. Nós, como professores, que fazemos isso por amor, porque, então, tipo, independentemente de remuneração, a gente faz porque a gente gosta. A gente também se sente feliz, a gente fica preenchido quando a gente vê. Nossa, pronto, eu lembro de uma vez que eu tinha uma aluna que ela ficava feliz quando eu colocava uma questão mais difícil. Porque ela se preenchia por dentro, ela preenchia aquele vazio que ela tinha com a dificuldade, com o desafio. Então, além de mostrar esse desafio, nós queremos fazer com que ele passe dessa muralha com a verdadeira empatia. Nós nos importamos com cada aluno nosso, com cada indivíduo, independentemente da idade ou do objetivo. Se ele quiser fazer medicina, se ele quiser fazer filosofia, direito, física, matemática, engenharia, nós importamos com o sonho de cada um deles e a gente quer guiar verdadeiramente ele, sabe? Com amor e com apoio, saber que tem alguém ali que apoia a sequência de vida dele, sabe?
Agora sim, mas para você resolver um problema do aluno, ou pelo menos tentar ajudar, você tem que ouvi-lo também, ele quiser. E agora, quando o caba não quer falar, fica difícil, né, professor?
Verdade, mas eu costumo dizer o seguinte, você já, com certeza, durante a vida não, dos ouvintes e até mesmo sua, você já reparou que tem pessoas que parece que as demais pessoas se abrem com a maior facilidade a ela? É. Com certeza, né? Então, tipo, eu costumo parafrasear isso com aquele velho ditado, dá para receber. Então, tipo, a partir do momento que você se abre com a pessoa, que você torna, você abre os braços para aquela pessoa, você pode ter certeza que ela abre os braços para você. Você sorri para uma pessoa na rua, eu lhe garanto que ela sorri para você de volta. Mas tem que ser de uma motivação genuína, tem que ser sincero, sabe?
Espontâneo, né?
Eu sei que parece um pouco filosófico, mas quando você coloca dedicação e amor no que você faz, não tem como dar errado.
Exatamente. Você fazendo com amor, até a comida, se um cara saber cozinhar, fica boa.
Ora!
Bom, professor Edson, fale um pouquinho aí mais sobre os outros professores do curso.
Pronto, muito bem. A gente queria até mandar um alô especial aí ao professor Acácio, né, professor que desde o início também nos deu aí uma força, conversamos muito, né, professor Jaildo, de Biologia, e a professora Paula Rebeca, de Biologia. Então, veja, nós temos mais dois parceiros, né, o professor Geonaldo Cirilo, ele é um professor de Química, né, já conheço desde os 2 anos que eu já estou aqui na cidade, a gente andou trabalhando aí, viajando a região inteira do sertão, Roberto, dando aula aí e preparação pelo Enem, através dos projetos da GRE, né? E o professor Roberto Gomes, que é o professor de Biologia, né? Eu acho que de todos nós deve ser o professor mais jovem, né?
Com certeza.
É um professor bem dedicado, pelo que eu já pude perceber e constatar. Ele é lá da integração, né? E atende também, assim, de maneira especial, muitos dos seus alunos.
Bom, vocês falaram que vão também trabalhar com a questão da internet, né? Fazendo o curso não apenas presencial, né? E evidentemente que tradicionalmente o ensino, principalmente nesses cursos preparatórios, conta muito com apostilhas. Vocês vão ter também isso?
Boa pergunta, Roberto. Veja, então acho que chegou uma parte importante, né, do nosso debate, que é explorar o que nós vamos ofertar, né?
Certo.
Veja. Dia 1º de abril é o dia que vai se efetivar a matrícula. Os alunos vão lá, efetivam a matrícula na presença dos pais.
Valor acessível.
Valor acessível, eu comento já, tá certo? Eles terão essa pequena entrevista com nós, professores, com os pais, para a gente falar sobre nossa proposta, né? Sobre o que nós vamos ofertar. Então, nossos alunos, eles vão receber um horário de estudo voltado para a sua demanda, voltado para o curso que ele pretende fazer. A gente quer saber do pai como é a rotina de estudo, como é na casa dele, como que ele tem se relacionado com os amigos, redes sociais, porque tudo isso vai infringir no seu horário de estudo. Ele vai receber o nosso calendário de atividades, ou seja, lá ele vai saber qual o dia que nós temos aula presencial, o dia que nós temos aula online, o dia em que é feriado e que nós já vamos repor essa aula, o dia dos nossos simulados. Para você ter uma ideia, nós vamos trabalhar com 2 tipos de simulado. O simulado time, que era em cima daquilo que o Eduardo já falava no início da entrevista, ou seja, nós vamos trabalhar com o aluno a resolução das questões dentro do tempo. É um simulado pequeno, mais curto, mas nós vamos sempre dar um sinal, nós não vamos, né, conseguir debater tudo isso nessa metodologia, mas é só para o pessoal perceber que o simulado time é para ele se organizar na resolução das questões dentro do tempo, dentro dos 3 minutos.
Que vai servir para o vestibular.
Exatamente. Né? É meio tecnicista e tudo, mas se você não fizer disso numa prática, você não vai conseguir. E lá no final de uma unidade, nós vamos fazer o simulado full, né? Como o próprio nome aí já sugere, é o simuladão completo. Aquele tal qual o Enem, né? 45 questões de matemática, 45 questões de natureza. Nós vamos ofertar, além das aulas presenciais, que acontecem na segunda e quarta noite, as aulas online, seja ela pela a rede social do curso, oficial do curso, que é o Instagram, né, o @cursoexato, ou pelas nossas pessoais, né, não que a gente não queira que um convidado não possa assistir, né, mas, né, se for coisas específicas mesmo, a gente vai direcionar ao nosso aluno, né, ou pelo canal. Estamos concluindo um canal também no YouTube, que aí esse também vai servir como um serviço de utilidade pública, né, e de divulgação.
Vai ficar disponível, né?
Isso, acesso. Exatamente. E nós teremos o CULT, O que é isso? O nosso aluno, ele vai trabalhar, por exemplo, no ato da entrevista, ao assinar o contrato, o pai, a gente preenche um calendário socioeconômico. Então lá a gente vai saber, o pai vai dizer, o aluno vai dizer, olha, meu filho tem dificuldade em física. Então, dentro da necessidade dele, dentro do tempo dele, ele vai precisar passar por mim em aulas particulares. Aulas, sabe, só eu e ele, ou no máximo um grupo de alunos que tenha a mesma dificuldade pontual naquele tema. Ou seja, isso não entra, né, naquele coletivo, daquelas... No coletivo a gente precisa que todo mundo esteja nivelado, para que o pessoal, que as aulas andem, que os temas sejam de fato aprendidos por todos.
Mas evidentemente que todos têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, você citou física, né?
Mas pode ser qualquer uma das outras.
Matemática, química.
Isso. E de maneira organizada, nós vamos planejar isso. Então o aluno recebe no dia da matrícula, o aluno recebe esse cronograma de atividades, o aluno recebe o seu horário de estudo, partes em branco, porque ele vai preencher com as suas demandas já de suas respectivas escolas, e outras que nós vamos instigá-lo a preencher, devido à necessidade do seu curso ou devido ao atendimento especializado que ele vai ter, né? Ele vai receber a apostila, que foi o que você perguntou, né? Claro. Nós produzimos, assim, caprichosamente uma apostila apenas com questões, porque o conteúdo nós vamos dar em sala, né? Ou em sala ou via online. 720 questões, para a gente trabalhar só até julho. De julho em diante, quando a gente der uma pausazinha, né? Aí terá um novo material. Então, esse material ele vai receber tudo impresso, né? Desde já agradecer aí a parceria, né, com a Art Design, quem está produzindo o nosso material todo colorido, bacana, encadernado.
Nosso amigo Sérgio.
Exatamente, Sérgio Chirleano. Então, ele vai receber, nesse dia primeiro, ao efetivar a matrícula, a apostila. Ele vai receber como bônus, porque isso não dá para incluir no valor da mensalidade. Pois eu vou já dizer, porque você vai concordar comigo.
É o que estão perguntando aqui, o valor.
Ele vai receber a camisa, ele vai receber um estojo, ele vai receber caneta, fora, né, as novidades que são próprias do dia, porque depois da matrícula nós teremos um momento inaugural, que a gente está chamando de aula inaugural. Então, quanto que isso vai custar para os nossos alunos do nosso sertão? Primeira mensalidade, que inclui, né, essa matrícula, esse nosso primeiro contato, é R$200, né? Então, se você analisar direitinho, Roberto... Não é caro, não. Faça as contas quando você vai comparar com o BIOS. Tá certo que o BIOS tem uma atenção bem maior, bem mais redobrada, são maior o número de aulas, carga horária, mas também em outras cidades. Então, muitos dos pais, né, tem que levar o menino à Petrolina, tem que pagar uma pousada, tem que... Enfim,
toda a logística,
seja a evolução do Juazeiro, seja o destaque, tem todo um trabalho, né? Então, a gente vai estar começando. Quem sabe futuramente a nossa proposta aumente para as outras áreas. Então, é R$200 o primeiro mês. A partir do segundo mês é R$180. Se o pai ainda pagar em dias direitinho até o dia 5, ele ainda vai contrair um desconto de 10%. Ele vai pagar R$162. Então,
e o pai tem que botar na cabeça que isso aí é um investimento, não é um gasto, né, professor?
Exatamente, não é um custo, né?
Exatamente, e vai servir para o resto da vida do seu filho. Bom, agora essa questão, professor Eduardo Modesto, essa questão do caba escolher o que é que quer fazer, isso aí é que tá, fica ali machucando na cabeça do jovem, né? Eu vou fazer o quê? Medicina, eu quero o quê? Engenharia, eu gosto mais daquilo, gosto daquilo. E às vezes quando o caba erra, meu irmão, aí lá vai 5 anos e ele se forma e não vai exercer aquela profissão. Como eu fiz agronomia e sou radialista, né? Isso acontece muito, né?
Com certeza isso acontece, mas tipo... É, independentemente do que ele escolher, porque é aquela coisa, a escolha às vezes não é condicionada apenas ao indivíduo. Eu sei que em tese, em prol de uma felicidade maior,
os pais também participam.
Em tese, em prol de uma felicidade individual maior, essa decisão teria que ser muito egoísta. Tem que ser egoísta de si próprio para si próprio. Mas o que acontece? Quando a gente participa dessa decisão, muitos jovens devem estar se identificando comigo, principalmente aqueles que o pai investiu mais. Eles sabem que às vezes ele não pode escolher simplesmente por escolher. Tipo, não estou dizendo que você não deve escolher aquilo que você quer, mas você é condicionado também pelo sonho dos que lhe rodeiam, sabe? Mas assim, em tese, você, para ser feliz, você deve escolher aquilo que lhe motiva a acordar no dia seguinte e trabalhar. Infelizmente, é que não lhe falei há uns minutos atrás, chega a ser injusto para os jovens ter que escolher isso. Mas infelizmente o mundo roda dessa forma e eles têm que escolher. Até porque, se eles não escolherem, a vida não para, né? Diz um filósofo famoso, um texto famoso de Menestrel, que não importa o quanto a sua vida quebre, o tempo não vai parar para que você cate os pedaços, né? Então, tipo, ele tem que fazer essa escolha, e o que a gente está oferecendo a ele é o seguinte: independentemente de qual seja a escolha, porque muita gente, por exemplo, muita gente deixa de sonhar porque às vezes não tem a condição. Por exemplo, quantos filhos de Araripina sonham em fazer um vestibular de medicina e às vezes se sentem inviabilizados porque gostariam de estudar em outro local, porque às vezes não tem um curso que dê um reforço extra. Então, tipo, nós estamos trazendo esse sonho para ele. Que agora, se o pai às vezes não tem condição de mandar o filho para fora, porque não tem esse cursinho que dê um reforço extra para ele, agora tem. Você não precisa mais ficar com saudade do seu filho, porque independentemente de qual seja o sonho dele, a gente quer oferecer o suporte para que ele consiga alcançar esse sonho, sabe, Roberto?
E daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos ter aí um curso de medicina, que o senhor citou medicina, né? E será muito importante também para a região, para todas as pessoas, aí para a economia, para a educação, para tudo. Bom, faltando 5 minutos agora para o final do nosso programa, eu quero agradecer as presenças dos professores Edson Moraes, professor Eduardo Modesto, de matemática, que eu tive o prazer de conhecer hoje. O homem fala bem, viu, professor?
Fala bem, né?
Vai voltar mais vezes aqui para a gente discutir outros assuntos. Nesse finalzinho aqui, eu vou aproveitar para entrar num assunto que eu acho que é um pouco delicado, mas tem que ser tratado, é a questão da escola sem partido. Eu gostaria de ouvir a opinião rapidamente dos senhores, começando com o professor Edson.
Muito bem. A escola sem partido. Veja, o que a gente verdadeiramente precisa, Roberto, é de se discutir política, a política pública, sem a politicagem, entenda? Sabe? Sem o partidarismo, A, B, C. Então, a ideia da escola sem partido, o que a gente pensa, não é dizer assim, opa, não, eu tenho que ficar calado, eu não posso manifestar. Eu posso manifestar, até porque eu sou um formador de opinião, né? Eu posso manifestar e dizer, pela minha pequena, média ou longa experiência, aquilo que já deu certo, aquilo que não está dando certo, aquilo que é bom para todo mundo. Por quê? Se a gente tem uma proposta do nosso curso para um bem-estar, para um bem comum da sociedade, da região, isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser pontuado, isso tem que ser colocado como experiência nossa. Então, às vezes, em sala de aula, o que a gente precisa colocar não é que, opa, partido A, candidato B, fulano, cicrando, foi bom e tudo. Olha, políticas públicas que foram desenvolvidas de tal ano a tal ano, eles foram importantes para a população, para o bem comum, por isso e por isso. O PIB cresceu, deixou de crescer em tal ano por causa disso e disso e disso. Por uma tomada de decisão desastrosa de determinada, né, pessoa, ministério, coisas do tipo, que infringiu nisso, nisso e nisso.
Você vai mostrar a realidade, né, no
exatamente.
Caso. Exatamente. Sem viés político, por favor.
Exatamente, sem a gente viés tem político. Que mostrar a política como ciência que ela é. Então, tipo,
o que Platão falava.
Exatamente.
O que,
né? É o exercício da ciência, dos fatos políticos e não das preferências.
Exatamente.
Tipo, a gente tem que construir um conhecimento, um preparo para ele, inclusive com informações políticas. Só que não, por exemplo, não é como se eu estivesse ministrando, gerenciando um rebanho de opiniões. Não, eu tenho que fornecer informações. E através disso, ele forma o indivíduo da maneira que ele quiser. Desde que essas informações sejam científicas, factuais, sabe?
Comprovadas.
Que nem o professor Edson falou. A gente tem que falar não de político A, B, de cotal ou cotal. A gente tem que falar de PIB, sobre crescimento sustentável, sobre decrescimento. A gente tem que falar sobre política e não sobre politicagem.
Sobre parcerias, né, professor? Porque nós não somos isolados do mundo. Nós não temos acordos que só funcionam aqui, nós não consumimos tudo que produzimos, nós não temos produção suficiente de tudo que precisamos, então a gente precisa importar, às vezes a gente precisa exportar.
A gente também então, tem coisa que produz demais e tem que vender, senão
exatamente.
A gente fica perdido, vende barato, tem prejuízo.
Exatamente.
Mas agora a gente entrou num tema que a gente podia até
poderia,
mais
alongar. Dava outro debate, né?
Dava outro debate.
A política, Roberto, pode não.
Infelizmente, se sabe que também tem professores, tanto da direita como da esquerda, que tentam manipular o aluno, né?
No caso, infelizmente.
Infelizmente tem isso, né?
Às vezes deixa de
mostrar a realidade, como você disse, olha, é para mostrar isso aqui, o que aconteceu com a minha experiência que eu tenho, tal, tal. Mas, infelizmente, também tem professor por aí que, eu não estou dizendo, os dois lados também, né?
Claro, tem sim.
Que tem.
A política, Roberto, foi feita para nós. Se você for na etimologia da palavra, política, ela é feita para a população, é feita para nós participarmos. Né, um ex-presidente norte-americano, Ronald Reagan, né, dizia, olhe, sabe o que mais me angustia? Não é o grito dos ignorantes, né? Não é o grito de muitos, é o silêncio dos bons. É o silêncio das pessoas prudentes, das pessoas
que poderiam estar ajudando na política, contribuindo. Bom, professor Edson, muito obrigado, nosso tempo esgotou, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, Roberto. Ainda um minuto?
Vem, vai.
Pronto, então veja. Então você, meu amigo, você, aluno, desperte, né? Crie um ritmo de estudo. Se você, Edson, mas ainda está caro, não estou conseguindo e tal, dia primeiro nos procure. Vamos conversar, vamos fazer com que o seu sonho seja realizado em 2019, né? Siga nossas redes, faça o seguinte, se você não pode agora, eu não tenho nem como concorrer, só uma bolsazinha, tem, ó, dia 3, quarta-feira, né? O curso começa dia 1º, mas dia 3, quarta-feira, nós temos um concurso de bolsas, Roberto. Então o aluno vai lá, paga uma taxazinha simbólica de R$10 e ele faz o nosso simulado. Aqueles que tirar os primeiros lugares vão ganhar bolsas proporcionais. De 100%, de 50%,
no final,
de material.
No final, ainda, né? Professor Eduardo, muito obrigado. Professor,
muito obrigado.
Sucesso aí na empreitada.
Amém, muito obrigado.
Roberto, e para encerrar, eu quero agradecer, né, mais uma vez a Arari FM, a abertura em especial, né, do profissional Roberto Gonçalves.
A diretoria, o nosso gerente de programação aí,
muito bem.
Lima, a Daniela Batista, gerente...
E já dizer à população que o nosso curso, ele não visa apenas... né, um capital, ele não visa apenas, ele de fato se preocupa, né, com a utilização pública, e, inclusive em abril nós vamos aí, né, inaugurar o Minuto Enem, vai, né, afinando aí as cordas, e nós professores do curso Exatos vamos estar aqui semanalmente. Pense aí, você receber uma dica rapidinha, 1-2 minutos por semana, sem pagar nada. Nosso serviço de utilidade pública.
Aí serviu até para mim. Muito obrigado, um abraço, acabou o debate geral. Bom dia, vem aí, Eric Lima, Supermanhã, da Arari FM.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.